No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre o Prêmio CUT, que está de volta. E você vai ver como é que vai ser essa edição, quem são os indicados e também como fazer para votar no Prêmio CUT, que vai acontecer no 14º Congresso Nacional da CUT, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de outubro. O Jornal da CUT começa agora.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A celebração dos 40 anos da CUT, completados em 28 de agosto desse ano, vai ter um momento especial em outubro com a volta do Prêmio CUT Liberdade e Democracia Sempre, que depois de 5 anos chega à sua 4ª edição este ano e vai acontecer junto às atividades do 14º Congresso Nacional da CUT, o CONCUT, de 19 a 22 de outubro agora desse mês. A programação completa, inclusive do 14º CONCUT, vai ser divulgada agora no início do mês. Tudo que vai acontecer nesse congresso, enfim, todos os debates. As informações sobre o prêmio, indicados, também acesso para votação, estão no site prêmio.cut.org.br. Essa votação é aberta a todos, né? Se encerra no dia 10 de outubro, já na cerimônia de premiação, já a cerimônia de premiação vai ser realizada no dia 21, durante o CONCUT, como a gente disse, a partir das 19h30. Isso vai acontecer no Expo Center Norte, em São Paulo. O prêmio foi criado em 2010, para homenagear personalidades e instituições que se destacam na defesa da democracia. E tem por objetivo manter viva a história, valorizando a trajetória dessas personalidades, servindo como referência para gerações futuras em suas lutas. Em 2023, o tema Liberdade e Democracia Sempre não poderia ser mais atual, dado o contexto que a gente viveu, né? Nesses últimos 4 anos, a CUT, junto das suas entidades filiadas e movimentos populares, foram decisivas para derrotar, no ano passado, o projeto de governo de extrema-direita que levou o país a uma crise generalizada, sem precedentes, desempregou e precarizou o trabalho de milhões de brasileiros, trouxe de volta a tragédia da fome, colocou em risco as instituições, a própria democracia, a liberdade no país. Junto a essa luta, então, se somaram brasileiros e brasileiras e entidades que, por meio da sua atuação e militância, reforçaram a árdua luta para preservar o Estado Democrático de Direito no Brasil e barrar os ataques neofascistas nos últimos anos. Os últimos 7 anos, desde o golpe contra Dilma Rousseff, se constituíram num período em que a democracia brasileira foi duramente atacada e correu sério risco de desaparecer. A gente está vendo aí as notícias, inclusive a respeito do 8 de janeiro, todo o risco que o Brasil correu de ter uma ruptura institucional, uma ruptura da democracia. Do ódio propagado pelos golpistas, tendo como suas figuras principais, né, o clã do ex-presidente Jair Bolsonaro, seus próprios filhos, outros políticos de direita, influenciadores, enfim, ao mar de mentiras, as fake news que acabaram minando a opinião pública, que resultou na eleição de Bolsonaro, o país viveu um período de caos e terror para a classe trabalhadora e para os setores mais vulneráveis da sociedade. Só que nesse período houve, do outro lado, a incansável luta das forças democráticas em uma ação hercúlea, né, heróica, de combate às mentiras e ao ódio. A luta por direitos, a desconstrução de armações jurídicas, como aquela que levou o ex-presidente, hoje presidente Lula, a um símbolo de liberdade, né, à prisão, e impedindo ele de concorrer nas eleições de 2018. Toda essa luta, feita por brasileiros e brasileiras de grande valor, além de manter viva a chama da esperança, trouxe o Brasil de volta esse ano, depois da eleição do governo democrático popular, projeto que derrotou o fascismo em 2022. Então, a 4ª edição do Prêmio CUT encontra o país em reconstrução, ainda na luta contra os retrocessos instalados no Brasil. Né? Por isso, nada mais pertinente que sejam homenageadas as pessoas e entidades que, ao lado da CUT, resistiram e lutaram durante todo esse período. Bom, já falamos bastante, vamos saber quem são os indicados? Para cada categoria tem 3 indicados, escolhidos previamente por uma comissão instituída pela CUT, com participação de personalidades que se dedicam à defesa da democracia e da liberdade. Na categoria 1, personalidade de destaque na luta por democracia, cidadania e direitos humanos, está Adriana Dias, que é antropóloga, ou melhor, era antropóloga, ela faleceu no dia 28 de janeiro desse ano. feminista, antifascista, militante pelos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras. O padre Júlio Lancelotti, que é um incansável defensor dos direitos humanos, em especial da população em situação de rua. E a Kenarik Bujikian, que é ex-juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, conhecida pela sua militância na defesa dos direitos humanos. Já na categoria 2, personalidade de destaque na luta por democracia e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, Avelino Ganser, que é trabalhador rural, destaque como liderança sindical na região norte durante os anos de luta contra a ditadura militar, também ajudou a fundar a CUT. A Cida Gonçalves, atual ministra das Mulheres do governo Lula, também militante pelos direitos das mulheres. E o jornalista premiado, destaque na defesa dos direitos humanos, o Leonardo Sakamoto. A outra categoria, 3, personalidade de destaque na luta por democracia e justiça pelos povos originários das águas e das florestas. Mãe Bernadette, que morreu faz pouco tempo, agora em agosto de 2023, que era uma ativista, líder quilombola. O Davi Kopenawa, que é xamã, importante líder político e Yanomami. E a Tixai Suruí, que é líder indígena ativista da etnia Suruí, coordenadora do movimento Juventude Indígena. Categoria 4, personalidade de destaque na luta pela democratização da comunicação, imprensa livre e combate à fake news. Jornalista Leandro Demore, especializado em jornalismo investigativo. Maria Bopp, que é atriz e roteirista, ficou conhecida nas redes sociais pelas ácidas críticas ao governo Bolsonaro. Você lembra um vídeo, né, que rodou muito na internet, em que ela fazia uma maquiagem e enquanto isso ia fazendo suas críticas. Um vídeo muito criativo, muito bom. Essa é Maria Bopp. E o Sérgio Amadeu, que é sociólogo, graduado em Ciências Sociais, defensor e divulgador do software livre e da inclusão digital no Brasil. A penúltima categoria, número 5, entidade de destaque na luta por democracia e liberdade no Brasil e no mundo. Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto, o MTST, são as 3 entidades que concorrem. A última categoria, entidade de destaque na luta pela democratização da comunicação, imprensa livre e combate à fake news. 3 veículos, o GGN, né, que é um veículo de jornalismo independente, também a revista Fórum e a TV dos Trabalhadores, a TVT. No portal do Prêmio CUT, né, você tem aí todas as informações para poder votar, um voto para cada pessoa, né? Então você pode votar uma vez só, esses votos estão abertos até o dia 10 de outubro. Eu vou repetir aqui o site para você poder acessar, conhecer inclusive a galeria de outros já homenageados durante as outras edições, premio.cut.org.br. Lembrando, a votação está aberta, se encerra no dia 10 de outubro, a cerimônia de premiação vai ser no dia 21, a partir das 7h30 da noite, no 14º Concurso. Assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!